Obrigada. Isso é atribuo, minha presidente Vanessa Glaser. Eu tinha a solidariedade feminina nesta casa. Felizmente, uma bancada ampliada agora, com mais senadoras participando das decisões nacionais. Cara presidente, caros colegas senadores, senadoras, nossos telespectadores da TV Senado, ouvintes da Rádio Senado, a renúncia de Graça Foster e de mais 5 dirigentes da Petrobras foi, claro, muito festejada pelo mercado, e isso se refletiu imediatamente sobre as cotações das ações da maior estatal brasileira, com presença no mundo, e uma empresa que é conhecida e reconhecida, um patrimônio dos brasileiros que precisa, a todo custo, ser preservado. Será esta renúncia a luz no fim do túnel, o fim da crise, ou apenas um fato relevante que vai ocultar outros problemas que a gente vê que estão por acontecer? Enquanto as ações ordinárias da empresa foram vendidas hoje a R$ 10,58, com uma alta de 6,9%, os papéis preferenciais foram negociados a R$ 10,70, com um aumento de 7%. Na terça-feira, o simples rumor sobre a saída da ex-presidente da maior estatal de nosso país fez os valores das ações dessa companhia subirem até 15,74% na Bolsa de Valores de São Paulo. Ainda assim, essa alta está muito longe daqueles valores alcançados pela Petrobras há 5 ou 6 anos. Para a gente ter uma lembrança, em 2008, por exemplo, para um trabalhador comprar ações da empresa, era preciso desembolsar mais de R$ 40,00, 4 vezes mais que os valores pagos hoje. Entre 2000 e 2010, os papéis da Petrobras valorizaram mais de 600%. Sejamos francos sobre as aplicações financeiras. Quando um grande fundo de investimento perde um pouco, a gente não se preocupa e é natural, pois existem profissionais especializados que calculam riscos, sabem o que estão fazendo, avaliam com critério suas posições e as opções disponíveis no mercado, compensam pela composição de uma carteira. Mas quando essas perdas atingem os trabalhadores, os assalariados, isso é injusto e até inaceitável. Diferente do investidor experiente, aquele que é iniciante ou minoritário está no começo, aprendendo aos poucos como fazer a sua poupança render. É preciso lembrar que muitos trabalhadores foram estimulados pelo governo a investir em suas poupanças do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, FGTS, nas ações da Petrobras. Leis foram criadas para permitir a ampliação desses investimentos nos recursos do pré-sal, inclusive para pessoas físicas e, claro, para os trabalhadores. Os brasileiros que sonhavam em comprar a casa própria, pagar a faculdade dos filhos ou aumentar a reserva familiar com as aplicações na Petrobras estão hoje a ver navios. Aquele trabalhador que investiu boa parte dos seus recursos na Petrobras está sem esperança, totalmente descrente e até desanimado. Um mercado desanimado e sem credibilidade é como uma quitanda falida. A força sindical já prepara ação contra a Petrobras, exigindo, inclusive, ressarcimento de perdas geradas a pelo menos 300 mil trabalhadores que investiram recursos do FGTS na compra das empresas da estatal. Em 2013, a presidente Graça Foster, agora ex-presidente, esteve na Comissão de Assuntos Econômicos, a CAI, e de Infraestrutura, aqui do Senado, a meu pedido, e do senador Humberto Costa, e também do ex-governador do Piauí, o nosso colega, agora governador, melhor dizendo, do Piauí, o nosso ex-senador Wellington Dias. Naquela oportunidade, exatamente eu perguntei à senhora Graça Foster se os trabalhadores que haviam investido na Petrobras deveriam continuar apostando na empresa. E a resposta que ouvi da presidente da estatal na época foi sim. Hoje, o que vemos é uma companhia sem direção, com balanços duvidosos e não concluídos, e uma gestão totalmente desacreditado. Isso para a maior estatal brasileira com ações negociadas na Bolsa de Valores de Nova York. Não é à toa que a CPI da Petrobras, a ser instalada na Câmara Federal, já recebeu o apoio de 186 assinaturas para que sejam investigados atos ilícitos e irregularidades na gestão financeira da empresa entre os anos de 2005 e 2000, até agora 2015. Os reflexos da má gestão já são sentidos por todos. Basta ver os preços dos combustíveis, que estão mais caros só no Brasil, enquanto os preços do petróleo caíram em todo o mundo. Além disso, muitos funcionários dedicados, aplicados, comprometidos e que amam a Petrobras, que fizeram carreira na empresa, estão virando, lamentavelmente, alvos de piada e também chacota. Profissionais dedicados, engenheiros, todos os técnicos que trabalham na empresa, nas diversas especialidades, dos mais simples aos mais graduados, ajudaram a construir a empresa, um patrimônio nacional, infelizmente, hoje estão escondendo seus crachás. Sentem até vergonha, temendo julgamentos. Imaginem como se sentem hoje cada um desses profissionais dedicados que ajudaram a construir essa importante empresa nacional. A imagem que muitos políticos sempre passaram quando colocaram as mãos no petróleo hoje, lamentavelmente, nos dá a ideia de que aquela mão estava, na verdade, não de petróleo, mas estava ali levando para uma situação de descontrole da nossa empresa. Por isso, os ativos e valores da Petrobras simplesmente estão virando pó, derretendo, enquanto as perdas da estatal com a corrupção, o chamado petrolão, e má gestão superam os 88,6 bilhões de reais. Com esse dinheiro, seria possível construir 6.285 hospitais de 8.500 metros quadrados. Um hospital com essa área construída para atender uma população de 40 mil pessoas, com 160 leitos, 12 UTIs, pronto-socorro, triagem, farmácia, cozinha e lavanderia. Custaria, em média, a preços normais, sem superfaturamento ou desvios, cerca de 14 milhões, já incluindo os custos com central de ar-condicionado, rede elétrica, telefone, água e esgoto. Estamos, mais uma vez, pagando muito caro o preço pela má gestão. Como disse o Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, o escândalo da Petrobras é como um incêndio que está consumindo a empresa. Por isso, precisamos de muita cautela em relação à medida provisória 666, que já está aqui no Congresso e que abre um crédito extra para a Petrobras. No total de 17,9 bilhões, cerca de 15,9 bilhões são para a Petrobras fazer investimentos. Não podemos, por isso, dar um cheque em branco enquanto a empresa não apresentar um claro e transparente plano de recuperação. A empresa é de capital aberto, de todos os brasileiros e acionistas que continuam acreditando na estatal. O governo não é dono da Petrobras. A União é a maior acionista. Portanto, tudo o que se espera dessa empresa agora, sob novo comando que esperamos tenha profissionalismo, seriedade, credibilidade, comprometimento e ética na gestão, transparência, governança, é que a mesma seja qualificadamente e competentemente bem administrada. Essa é a expectativa da população brasileira, que quer ver a Petrobras no topo das petroleiras do mundo, como ela sempre ocupou. Essa posição da Petrobras é importante para todos nós, mesmo para aqueles que não são acionistas dessa empresa. Afinal, o pré-sal depende de uma Petrobras sadia. Aliás, o futuro dela está intimamente ligado ao meu estado, Rio Grande do Sul, no polo naval de Rio Grande, que está, neste momento, vivendo dias de muita tensão, desemprego de milhares de trabalhadores que acreditaram, muitos vindos do Nordeste, porque não havia sequer lá em Rio Grande, senador Paulo Paim, número suficiente de funileiros, de soldadores capazes de atender a demanda das plataformas marítimas. E agora há incerteza. Tomara que a mudança no comando seja um sinal um sinal de que a empresa retoma com segurança e com transparência uma gestão que vai garantir que aqueles empregados do Polo Naval de Rio Grande comecem a sentir a esperança de que os seus empregos voltarão a ser garantidos. E que os projetos, aliás, estou terminando, que aqueles servidores do Polo Naval de Rio Grande tenham a certeza e a confiança. Por fim, senadora Vanessa Graziottin, por fim, e já que falei nisso, também me preocupa, no caso da Petrobras, a situação do fundo Petros, que é o fundo de previdência complementar da Petrobras. É preciso que também no fundo Petros haja um cuidado e uma transparência. O fundo Petros representa a garantia de uma aposentadoria dos seus servidores. E os funcionários correm o risco de, por uma gestão temerária, politizada e não técnica, acabe resultando em processos que nós já tivemos a história lamentável, como é o caso do fundo Aeros. Por isso, queria, aproveitando esta deixa, dizer que queria cumprimentar a Justiça, porque ela tarda, mas não falha. Graças a uma decisão da Justiça, senador Paulo Paim, o Fundo Aeros está recebendo agora um total de R$ 179 milhões, que serão compartilhados pelos integrantes do Fundo Aeros, graças a uma ação que foi garantida e assegurada pelo desembargador federal Daniel Paes Ribeiro, do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, determinando a transferência pela Caixa Econômica Federal do valor depositado judicialmente pela União para a conta bancária do Instituto Aeros de Seguridade Social. Esse valor vai retribuir aquilo de direito que eles tinham. A União cumpre agora, parcialmente, a decisão por meio da Lei 13.062, de 2014, e da qual eu fui relatora na votação do orçamento, através do PLN 31, e que abriu um crédito especial de R$ 248 milhões para o orçamento da Seguridade Social do Ministério Vanessa Graziottin, porque este tema é relevante. O senador Paulo Paim foi muito envolvido com isso, senador Álvaro Dias, da mesma forma, na Câmara, deputado Rubens Bueno, apenas para lembrar um dos líderes desse processo, lutaram muito. E queria, com essa notícia, em nome da Graziella Baggio, depositar aí a de que vale a pena lutar por uma causa que é justa, por uma demanda que é necessária e que fez justiça, graças à ação da Justiça Federal aqui na Primeira Região. Muito obrigada, senadora Vanessa Graziottin.